A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Nós prometemos, semana passada, que falaríamos hoje sobre o assunto do divórcio e recasamento, porque temos recebido muitas perguntas hoje em dia, porque o número de divórcios tem aumentado cada vez mais, então é muito mais comum hoje em dia uma pessoa entrar num relacionamento com alguém que já foi casado, está divorciado, já tem um passado, uma história. Ou ela mesma já foi casada e agora está divorciada e quer recomeçar a vida do amor. Mas muitas pessoas que são da fé, que querem seguir a palavra de Deus, os cristãos, quando se encontram nessa situação, começam a duvidar, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é bem estrita com respeito ao assunto do divórcio e o recasamento. Então muitos ficam se sentindo mal, se sentindo culpados. Será que eu estou errando, pecando contra Deus? Será que Deus nunca vai abençoar esse casamento? Porque ele já foi divorciado, eu já fui divorciada, eu estou cometendo adultério porque eu já fui uma mulher ou um homem casado. Então nós vamos tentar responder todas essas dúvidas com uma exposição sobre o assunto, uma exposição um tanto prolongada sobre o assunto de divórcio e casamento.
Porque a dúvida faz muito mal para a pessoa, né? Quando você age pela dúvida, você fica, além da sua consciência pesar muito, você não sabe se você está errando, se você está acertando, você fica praticamente parado no tempo. Você não vai para frente e você não vai para trás, porque você não tem como voltar para trás e consertar o passado. Mas ao mesmo tempo você não sai do lugar porque você pensa que você está errando. Você não sabe, né? Então nós vamos tirar essa dúvida hoje, ajudar você a ter paz. Uhum. Ter paz com essa situação e se acertar também, né?
Então, nós cremos que um programa não será suficiente, pelo que nós vimos aqui de vários assuntos. Para não deixar dúvida, nós teremos de responder essa questão do divórcio atingindo vários lados, várias questões do assunto, porque uma resposta pode gerar mais dúvidas. Então nós vamos ter que ser bem completos na nossa resposta. Isso poderá provavelmente se estender para mais que um programa. E que você entenda que se você ouvir alguma coisa aqui e isso te levantar dúvida, continue ouvindo, continue prestando atenção, porque a resposta que você precisa provavelmente virá depois, durante o programa ou no próximo programa, tá? Então fique bem atento e não se desespere. Se você não pegar o programa inteiro e quiser depois ouvir no podcast, você sabe que os nossos programas, depois de 2 dias ou 3 de ir para o ar, eles são colocados no podcast, no iTunes. Basta você baixar o aplicativo para o seu tablet ou smartphone ou seu computador, o aplicativo do iTunes, e ali fazer a busca Escola do Amor Responde, e você vai encontrar todos os nossos programas desde o primeiro que foi ao ar. Já estamos com aproximadamente 300 programas lá. Bom, vamos então aqui usar um exemplo, né? Um e-mail de alguém que nos escreveu, que é a Cíntia, já perguntando sobre este assunto. Ela diz: olá, Renato e Cris. Jesus disse que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a torna adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada, comete adultério. Fiquei pensando no que acontece nos dias de hoje e pergunto: todos os que se separam estão cometendo adultério e fazendo seu ex-parceiro cometê-lo também? Escuto nos seus programas que Deus é contra o divórcio, como está exposto na Bíblia. Mas como lidar com isso, com o divórcio, que acontece frequentemente? Como fica o relacionamento com Deus? Eu namoro um rapaz separado há 9 anos. Estou cometendo adultério? E nas relações abusivas, não se pode divorciar ou separar? Ok. Já para responder a pergunta dela aqui, ela diz que está com um rapaz separado há 9 anos. Se ele realmente está somente separado há 9 anos, é preciso já a gente fazer a distinção aqui entre separação e divórcio, ok? Uma separação que nós muitas vezes aqui no programa, como você já deve ter ouvido, aconselhamos a pessoa a separar, né? Às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo, num relacionamento onde o parceiro ou a parceira está se comportando de forma totalmente inapropriada, inaceitável. Nós aconselhamos a pessoa, olha, pega as suas coisas, vai para casa dos seus pais. Você vai se separar temporariamente para forçar uma situação, para forçar a outra pessoa a entender que ela tem que mudar se ela quiser que esse casamento continue. Então, nós advogamos a separação temporária, que não é divórcio. Não é isso que Deus está condenando. Então, a separação temporária muitas vezes é necessária por questão de proteção de um dos cônjuges ou até mesmo para forçar o outro cônjuge a entender: eu não vou aceitar que o nosso casamento continue dessa forma.
Mas não é divórcio. Então, se ele é separado somente, ele está casado com uma outra pessoa. Então, você está num relacionamento com um homem casado.
Então, eu não sei o que ocasionou essa separação, o que, que houve. Nós vamos falar sobre aqui as questões de divórcio, várias razões por que as pessoas divorciam, os casos onde Deus permite o divórcio e o recasamento. Então, fique atenta sobre isso para você saber se ele, simplesmente se divorciando da esposa, já está liberado para casar com você. Bom, mas nesse momento, aparentemente, você sim está cometendo adultério porque você está namorando com um homem casado. Está separado da esposa, mas ainda está casado. E a sua outra pergunta, nas relações abusivas, não se pode divorciar ou separar? Nós falamos todo o tempo aqui no programa que pessoas em relações abusivas, elas devem separar. Porque aí entra um outro princípio, que é o princípio da preservação da vida. É claro que Deus não quer que uma pessoa fique exposta ao perigo, ao tratamento de abuso o tempo todo só por causa do casamento. Deus não vai exigir que a pessoa cumpra uma lei para não descumprir a outra, às custas dela, a altas penas dela. Não. Então, se a vida da pessoa toma precedência sobre o casamento, é claro que se ela está num relacionamento abusivo, ela tem direito de separar e, se a situação não resolver, até de divorciar. Porque entra o princípio da lei da vida, da preservação da vida. Ok? Então, respondendo às suas perguntas, Cíntia, já no assunto. Agora, vamos então dar uma introdução à questão do divórcio. Primeiramente, eu queria falar o que é o divórcio para Deus, depois o divórcio para o homem e em que casos Deus permite o divórcio. Tá? Vamos entender isso primeiro para você ter uma direção com respeito ao assunto. Eu acho, Cristiano, que o divórcio para Deus é algo muito simples. Muito simples. É muito fácil explicar o que Deus pensa do divórcio. Para Ele é simples. Primeiro, vamos entender. Casamento para Deus é um pacto sagrado. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher para a vida toda. Isso é que é o casamento para Deus. É a mistura de duas pessoas ao ponto que elas se tornam uma só carne. E essa é uma aliança inquebrável que exige o empenho da própria palavra, da própria honra da pessoa. Quando duas pessoas se unem em casamento, segundo os princípios de Deus, as duas pessoas estão empenhando a sua palavra, ou seja, eu vou cuidar de você, vou viver com você e para você todos os dias da minha vida até a morte. Isso é o casamento para Deus. Quer dizer, é uma coisa sagrada, santa, o empenho da palavra de uma pessoa para com a outra. E Deus valoriza muito a palavra, porque se você tira a honra à palavra da pessoa de Deus, acabou Deus. Deus é Deus porque Ele é de palavra e Ele espera que os seus filhos também o imitem nesse sentido de honrar a palavra.
É, mas o que acontece muitas vezes é que o homem não vê a importância disso, né? Muitas pessoas se casam sem realmente ter uma noção, uma consciência certa que ela está fazendo um pacto com uma outra pessoa ali. Muitas pessoas, muitas, muitas mesmo, hoje elas casam assim. Ah, vamos casar. Vamos casar? Vamos. Ah, legal, vamos casar. Então, assim, não teve muita preparação mental, né? A pessoa não pensou muito o que, que isso significa, o que, que é casamento, o que, que quais são as expectativas do casamento. Deus sabe quais são, porque o casamento reflete o relacionamento de Deus com o homem. Então é muito claro para Deus o que é um casamento, né? Ele tem a parte dele e o homem tem a parte dele nessa aliança.
Exato, e ele inclusive diz que ele é testemunha em cada casamento. Quer você tenha casado na igreja ou não, quando você se casa com alguém, porque o casamento é uma instituição divina, não é uma criação humana, é uma criação divina. É engraçado como muitas pessoas dizem não crer em Deus, né? Mas no momento que elas casam, elas estão fazendo uma coisa que Deus criou. Elas estão agindo sobre uma coisa que Deus criou. Então, mesmo se você não crê em Deus, você é ateu, não importa. Deus foi testemunha naquele momento do casamento. Está escrito que ele é testemunha. E por isso, quando há uma quebra da palavra, que ele chama de deslealdade, você foi desleal àquela pessoa. Quer dizer, você voltou atrás na sua palavra. Você prometeu para aquela pessoa: eu vou ficar com você, vou estar ao seu lado todos os dias, na riqueza, na pobreza, em todas as situações, até a morte. Você prometeu isso para a pessoa. E depois, por qualquer razão, você voltou atrás, você retirou aquela palavra. Então, isso para Deus chama-se deslealdade. E é por isso que ele odeia o divórcio. Porque o divórcio é uma negação da própria criação de Deus, da própria natureza de Deus. É como se alguém, quando divorcia, estivesse dizendo para Deus assim: olha, o senhor errou nesse negócio de casamento aí. Como muita gente hoje em dia já está dizendo, né? Muita gente hoje em dia já diz assim: casamento é chatice, casamento não funciona, eu nunca vou casar. Quer dizer, elas estão afrontando a Deus. Se elas tivessem ideia da afronta que elas estão cometendo contra Deus quando elas falam isso, quando elas maldizem o casamento, elas nunca falariam mal do casamento.
E Deus sabia que essas pessoas iam chegar a ter esse tipo de comportamento por causa daquelas que não honram a palavra que elas têm. Porque muitas dessas pessoas que não acreditam no casamento hoje são filhos de pais separados, de mãe solteira. Então a pessoa cresce já desacreditando do amor, desacreditando do casamento. Então, quer dizer, Deus sabia que se não existir lealdade, se não existir um compromisso com a palavra, aquilo ali ia dar muitos frutos ruins. O que você vê hoje em dia? Você vê muita coisa ruim. Por quê? Porque começou a liberar muita coisa ruim também. As pessoas começaram a aceitar muitas coisas ruins como coisas normais. Então, hoje em dia, você ter, por exemplo, a mulher aceitar que os funkeiros façam músicas denegrindo elas, o que você acha? Que você vai ser valorizada? Sim, claro que não. Então, é assim que você vai abrindo espaço para mais coisas ruins acontecerem. Né? Então, Deus sabia disso. Deus sabe que se você não cumprir com a sua palavra, você vai estar, obviamente, sendo desleal, obviamente sendo infiel, e outras coisas ruins vão acarretar por causa disso.
Então, Deus valoriza muito a palavra de uma pessoa, demais. Porque ele valoriza a dele, ele também valoriza a do ser humano. E quando uma pessoa quebra a sua palavra, aquela pessoa, ela basicamente ela está dizendo assim: eu não presto, eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor nenhum. Ela está voltando atrás na sua palavra. O que nós temos se não a nossa palavra? O que nós temos? O que adianta uma pessoa ter dinheiro, beleza e não ser de palavra? Você quer alguma coisa com essa pessoa? Então a palavra é a própria pessoa e a pessoa é a palavra que ela tem. Então por isso o casamento para Deus é uma coisa sagrada e o divórcio é uma coisa odiosa. Deus tem verdadeira repulsa ao divórcio. E por isso falar de divórcio para Deus é muito preto no branco, é muito claro, muito simples. Ele odeia o divórcio. É a antítese do que ele criou, que é o casamento. É o sagrado casamento. Agora, o que é o divórcio para o homem? o divórcio para o homem, se para Deus é muito simples, para o homem o divórcio é uma coisa muito complicada. Tão complicada que nós, na verdade, temos que chegar ao ponto de dizer aqui que cada caso é um caso. Há casos assim muito claros, né? Por exemplo, você casou com uma pessoa que é um traidor em série. Ele te trai todos os dias, ele tem uma amante, quer que ficar com você e com a amante. É um caso muito claro que não somente Deus permite esse divórcio, como também eu imagino se há um pingo de respeito próprio em você, você também vai querer esse divórcio. Então é um assunto muito claro. Mas na grande maioria, as pessoas que se divorciam, são várias situações complicadas que às vezes você tem que parar e pensar, peraí, a Bíblia diz isso, mas a realidade dessa pessoa é essa, aquela, ela já divorciou há 9 anos, 10 anos atrás, juntou com outra pessoa, tem filho com essa pessoa, a outra pessoa já está com outro, e agora, o que eu faço? Agora que eu me converti, quero me consertar diante de Deus, eu devo desfazer essa relação que eu estou agora, voltar para minha esposa originalmente, mas ela também tem que deixar o homem com quem ela está hoje. É uma bagunça, é uma complicação. Por isso, não dá para a gente tratar do divórcio como uma fórmula que se aplica a todos. É uma questão caso por caso. Então, o divórcio para o homem, hoje em dia, para muita gente, infelizmente, é uma coisa que se tornou uma cláusula de saída de um casamento o qual não lhe agrada mais, né? A pessoa está num casamento onde alguma coisa não está de acordo com a vontade dela, com os gostos dela, ela começa a pensar, bom, se não dá certo com essa pessoa, então divorcie logo, a vida é curta, é melhor eu partir para outra. Então se tornou uma coisa corriqueira.
Muitas pessoas querem paz e toda vez que chega em casa não tem paz. Então elas ficam pensando, bom, se eu me separar, se eu divorciar dessa pessoa, pelo menos eu vou ter paz. Eu não vou ter mais a minha família, mas pelo menos eu vou ter paz, né? Ela não faz aquela listinha, né? Uhum. Ela não faz aquela listinha do pro e do com. Uhum. Né? Tem isso em português,
os prós, né? E os cons.
Prós e os cons. Ela não faz essa lista. Ela só vê o que ela quer no momento. Paz. Eu quero paz. Eu não quero mais isso. Então, muitas pessoas estão se divorciando e depois elas se arrependem.
Sabe o que se tornou mais importante do que a palavra que a pessoa trocou com a outra no dia do casamento? É a felicidade própria. Hoje em dia as pessoas estão dizendo muito isso. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. A vida é curta demais, o importante é ser feliz. Então, em outras palavras, eu não estou feliz no meu casamento, então eu vou pegar e divorciar. Porque a vida é curta e eu tenho que buscar a minha felicidade. O importante é ser feliz. Então, a importância da felicidade própria hoje, para a maioria das pessoas, se tornou maior do que o valor da palavra dela. Então, quer dizer, eu posso falar para você uma coisa hoje, mas se amanhã o que eu falei para você hoje não está me fazendo feliz, eu vou voltar atrás no que eu falei para você, porque o importante é ser feliz. Eu te prometi, mas eu não gostei, acabei, mudei de ideia. Não estou mais feliz por isso, então se tornou mais importante do que a própria palavra. Então é uma coisa muito complicada para o ser humano. Se tornou basicamente uma forma de manipulação, de se livrar de um compromisso que ela assumiu, em vez de lutar para resolver os problemas.
Egoísmo, né? Basicamente um egoísmo. A pessoa, ela está pensando nela, ela está pensando no que ela quer no momento, no que ela gosta no momento. Ela não está pensando no todo, no geral. Né? Peraí, se eu me divorciar, quais são as consequências disso para os meus filhos? Meu futuro? Né? Poxa, são 20 anos com essa pessoa que eu estou com ela. O que eu estou fazendo de errado? As pessoas não querem pensar nisso. Elas querem simplesmente... Não. Eu não estou feliz, eu quero ter uma coisa melhor. Eu mereço melhor. Principalmente os homens que começam a ganhar muito dinheiro. Uhum. Porque eles começam a ter muitas condições e, claro, homem com dinheiro, muitas mulheres, né, aparecem. E ele começa a pensar assim, poxa, mas eu dou tudo para minha família, eu quero também ser feliz, eu quero também ter um pouquinho de diversão.
Uhum. Apesar do que a maioria das pessoas que aplicam para o divórcio é mulher. Mas por que elas aplicam para o divórcio? Porque elas cansam de tentar e o homem às vezes está apático à situação. Bom, então, divórcio para Deus é muito simples, Divórcio para o homem é complicado porque o homem se tornou altamente egoísta, frio, interesseiro, coração duro, prefere jogar fora o casamento do que tentar mudar para salvar o casamento. E aí você tem a bagunça que você está vendo diante dos seus olhos hoje. Mas Deus, apesar de odiar o divórcio, permitiu o divórcio em alguns casos. Quais são esses casos? É isso que nós vamos falar depois dessa pausa. Fique sintonizado.
Eu tirei lições da crise do Renato, que com os erros dele eu trouxe para a minha vida. Hoje eu acerto onde eu errei no passado. Assim, eu procuro acertar onde eu errei, para que eu não sofra de novo.
Baseado na longa experiência adquirida por Renato e Cristiane Cardoso, o best-seller Casamento Blindado alcança a marca de 2 milhões de cópias vendidas. Nos dias atuais, onde o divórcio tem se tornado algo cada vez mais comum e vão surgindo novos arranjos conjugais, parece um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane Cardoso compartilham tudo o que aprenderam, junto aos anos em que aconselharam milhares de casais. Defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br, arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393, ou nas principais livrarias do país. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Bom, então voltando ao assunto, nós estamos falando sobre divórcio e recasamento. Em que casos Deus permite o divórcio? Em que casos? São basicamente três casos, três situações na Bíblia em que Deus permite o divórcio. A primeira nós já tocamos no assunto, que são os casos de infidelidade, quando há infidelidade de um dos cônjuges. E nós vamos explicar mais sobre o que é essa infidelidade, especialmente a infidelidade sexual entre o casal. O segundo caso é no caso da morte do cônjuge, a morte de um dos cônjuges, né? E não comece a ter ideias se você se você acha, ah, então se ele morreu eu posso casar de novo. É, mas não comece a ter ideias, porque você vai ter outros problemas, tá bom? A morte do cônjuge, você ficou viúvo, viúva, você está livre diante de Deus para casar de novo. Ou se o marido ou esposa da pessoa que é cristã decidir, olha, eu não quero mais essa fé que você tem, essa igreja que você vai, esse Deus que você acredita, eu não acredito, eu não quero mais você, não quero mais esse casamento. Se o cônjuge incrédulo abandonar a pessoa que crê em Deus, que é cristã, então Deus livra essa pessoa desse casamento. Muito bem, então três casos, três situações aí bem distintas, bem claras a respeito do divórcio. Agora, tem todos os outros tons de cinza, né?
É porque naquela época, Renato, ainda não tinha muita coisa que hoje nós vemos, né? Que hoje é muito comum, né? Entre aspas. Então, eu imagino que se a Bíblia tivesse
fosse escrita hoje,
ia ser uma listinha bem grande.
Ia ter que ter muitos livros falando de divórcio. Pois é, por isso que nós vamos deixar o resto para amanhã, o próximo programa. Nós vamos falar sobre em que situações o recasamento é permitido e exatamente o que Jesus falou sobre o divórcio, o adultério. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo nessas situações aí no programa de amanhã, tá bom? Nós vamos deixar você com um pequeno testemunho de um casal que estava a ponto de divorciar, mas vindo às palestras da Terapia do Amor, conseguiu salvar o seu casamento em apenas 3 semanas.
As palestras no Templo de Salomão.
Isso, em apenas 3 semanas, eles salvaram o seu casamento. Preste atenção e aí você vai se perguntar, poxa, será que eu não estou perdendo tempo e perdendo a chance de salvar o meu casamento por não estar indo às palestras da Terapia do Amor? Eu espero que você se una a nós nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 20 horas, na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu fazemos esta palestra para casais e solteiros. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás.
E as portas se fecham 5 minutos antes, tá? Então, se você chegar atrasado, não vai dar para entrar.
Preste atenção no testemunho e até amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau.
Há mais ou menos um mês e meio, dois meses, nós estávamos com o casamento destruído. Estava praticamente separado, mas morava junto. Por acaso, passei na faixa e comecei a acompanhar todas as 6 horas da manhã, orientando as pessoas com problema parecido com os meus. E eu comecei a ver isso. Fiquei ouvindo, acho que um mês e pouco ouvindo essa programação. Até que um dia eu vim aqui, junto com a minha esposa, e aí começou a transformação. Eu bebia demais, eu usava droga, eu brigava muito com a minha esposa, eu não agredia fisicamente, mas em palavras, verbalmente, eu agredia muito ela. Passava a noite na rua, na farra, bebendo.
A pior lembrança, acho que foi quando a gente fez 15 anos de casado, que eu fiquei esperando por ele, ele dizendo, eu tô chegando, e ele não chegou. Ele passou a noite inteira fora, com outras pessoas, e só voltou no outro dia, e ainda brigou comigo.
E eu não conseguia sair daquela situação. Eu não sei explicar o porquê me levava naquilo, né?
Eu não acreditava mais que o casamento tinha algum conserto, né? Ele falava que ia embora, eu já torcia para ele ir mesmo, sabe? Eu já torcia de verdade. Ele falava, eu vou embora, eu não falava mais nada.
Houve um problema que eu bebi demais, aí eu arrumei uma confusão, entendeu? E foi meu fundo do poço. Aí eu vi que não dava mais, me agrediram, eu quase fui linchado, aí eu falei, peraí, não dá mais.
Eu não aguentava mais, eu não estava vivendo mais e ele também não, e a minha vida estava se acabando através disso.
E hoje não, hoje já está diferente, antes eu não gostava nem do final de semana. Eu queria ficar trabalhando, não queria vir para casa. A minha vontade era essa, hoje não, hoje mudou, entendeu? Depois da terapia do amor. Houve uma transformação assim, ó, é tremenda.
Tá ali, a minha filha está aqui, ela pode dizer como que se transformou a nossa vida.
Eu ouvi os testemunhos de outras pessoas que vieram no templo falando, e a gente fala, pô, será que é tudo isso mesmo? Será que é essa grandiosidade? E quando eu vim aqui, a gente viu mesmo, entendeu? Eu mesmo vi a transformação, eu vi a mudança dentro de mim.